começa agora Precisava Ouvir Isso, com o professor Fábio Flores, sua dose semanal de inteligência socioemocional.
Eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. E hoje eu venho aqui conversar com você sobre a campanha Setembro Amarelo, mais especificamente sobre a desconfiança sobre a campanha Setembro Amarelo. E a ideia de produzir esse episódio nasceu a partir de dois comentários que eu recebi no Instagram, depois de eu fazer uma postagem mencionando como eu me posicionaria em relação ao Setembro Amarelo. Eu decidi me posicionar da seguinte maneira: eu abri a oportunidade de quem quisesse desabafar, de quem estivesse vivendo um momento de dor, de angústia, e não tivesse uma pessoa que pudesse fazer uma escuta empática. Sabe aquela escuta quando não há julgamento, quando não há aconselhamento? A ideia é de ouvir, fazer com que a pessoa se sinta ouvida, acolher verdadeiramente o relato da pessoa. É só isso que eu coloquei como a minha contribuição dentro desse Setembro Amarelo. O que acontece é que poucos minutos depois de eu lançar essa postagem, eu recebi dois comentários bastante agressivos. Os comentários me deixaram muita raiva, vou ser sincero, com muita raiva, e me fizeram até repensar, sabe? Poxa, vale a pena a gente se doar se a gente recebe pedrada nesse nível? E eu faço questão de compartilhar com você as pedradas que eu tomei, e eu convidei a Dayana para interpretar os comentários que eu recebi lá no Instagram. Ouve aí o primeiro comentário que eu recebi.
Por que só este mês? As pessoas sofrem com vários transtornos e cometem suicídio o ano todo.
Pesado, né? Isso porque você não ouviu o segundo. Dayana, mostra aí, por favor.
Isso que você está fazendo é uma campanha mercadológica para captação de clientes.
Olha, quando eu li esses comentários, eu fiquei, confesso, com muita raiva. Bastante raiva mesmo. Naquele momento, eu me senti julgado e condenado por um oportunismo, o que de verdade não tem nada a ver com a natureza do meu trabalho, nem a natureza da minha intenção. Você conhece bem o meu trabalho e sabe que eu estou aqui o ano inteiro dedicando vários episódios do nosso podcast à saúde mental. Não é da minha natureza. Mas naquele momento fritou verdadeiramente a minha cabeça quando eu li aquelas mensagens. A minha primeira vontade foi de responder com a mesma agressividade e imediatamente. No entanto, eu acredito que a raiva não é uma boa conselheira. A raiva, para mim, ela se mostrou ao longo da minha experiência de vida como sendo uma péssima conselheira. Então, eu decidi fazer o seguinte: ao invés de responder imediatamente, carregado da raiva que existia em mim naquele momento, eu fui fazer outra coisa. Fui lavar louça. E quando eu lavo louça, eu ouço episódios de podcast. Naquele momento, especificamente, eu estava ouvindo um episódio do podcast Boa Noite Internet. Se você ainda não conhece esse podcast do Cris Dias, eu recomendo bastante. É muito, muito, muito bom. Lavei as louças, ouvi o podcast, depois fui tomar banho, dei uma deitada. E a verdade é que eu esqueci que aqueles comentários existiam. Eu só fui lembrar que esses comentários existiam quando eu abri o Instagram de novo. Só que quando eu abri o Instagram novamente, eu já estava em outro lugar da minha emoção. Eu inicialmente estava naquele lugar de raiva, de revolta, e quando eu abri pela segunda vez, de cabeça fria, eu já estava num lugar de mais empatia e de mais acolhimento. E ao ler novamente aquelas mensagens, o que passou pela minha cabeça? Talvez essas pessoas que comentaram dessa forma, elas tenham razão para comentar assim. Talvez sejam pessoas que possam viver algum tipo de desafio de natureza emocional, constante, recorrente, ao longo do ano inteiro. Talvez sejam pessoas que até procuraram algum nível de acolhimento, algum nível de escuta, e não encontraram isso nas pessoas ao longo do ano inteiro. Então talvez essas pessoas possam se sentir, de alguma maneira, agredidas, né? Pela ideia de uma ajuda temporária, ajuda no mês de setembro. Eu imagino que algumas dessas pessoas, inclusive, possam viver e perceber iniciativas de natureza oportunista ao longo do Setembro Amarelo. E elas podem estar cansadas disso tudo. Naquele momento eu tive essa percepção e já não bateu no lugar da raiva. Já me visitou num lugar de empatia. E aí, com a cabeça mais tranquila, com a minha emoção repousada em outro lugar, eu decidi responder as mensagens. E para a pessoa que comentou dessa maneira...
Por que só este mês? As pessoas sofrem com vários transtornos e cometem suicídio o ano todo.
Eu respondi desta maneira. Ei, fulana, não vou falar o nome da pessoa, tá bom? Ei, fulana, sua ponderação faz muito sentido. Muitas pessoas sofrem ao longo do ano inteiro e algumas delas, de fato, cometem suicídio. Seria bem melhor que tivessem mais momentos de conscientização ao longo do ano. Talvez esses momentos não existam porque o suicídio é um tema tabu na nossa sociedade. Tanto a mídia quanto as escolas e as famílias, elas não se sentem à vontade para falar sobre esse tema que é tão dolorido e tão traumático. Daí, quando a gente consegue durante um mês inteiro colocar a prevenção ao suicídio como uma pauta, é uma vitória muito importante. Porque dessa maneira, a gente consegue tirar o assunto do porão e colocar na sala de visitas. Algumas pessoas aprendem que depressão pode matar e que algumas vezes a nossa escuta pode ser o remédio para quem vive essa dor. Se puder, dá uma pensada nisso que eu escrevi e fica bem. Eu postei isso e quase que imediatamente a pessoa me respondeu dizendo:
pior que eu tenho. Tenho transtorno afetivo bipolar. Me desculpa. Eu só comentei aqui porque eu vejo muita hipocrisia nesse tal de Setembro Amarelo. As pessoas dizem que querem ajudar nesse mês e depois tacam foda-se o resto do ano pra gente. Isso cansa. Isso dói. Ainda bem que não é o seu caso.
E eu também respondi lá pra pessoa que disse isso.
Isso que você está fazendo é uma campanha mercadológica para captação de clientes.
E para essa pessoa, eu respondi dessa maneira. Ei, fulana, realmente deve ter gente que se aproveita dessas campanhas para vender seus produtos e seus serviços. E é realmente revoltante perceber que alguém quer lucrar com essa dor que é tão dolorida. Eu entendo a sua revolta. E te digo que, no meu caso, eu posso dizer que a minha intenção não teve nenhuma conotação mercadológica, porque eu não vendo nenhum produto nem serviço para quem está vivendo a ideação suicida. Eu trabalho como palestrante. Eu não atendo em consultório e nem tenho curso nem workshop para quem está nesse grau tão profundo de sofrimento. A minha intenção é me colocar exclusivamente como alguém que vai acolher o desabafo sem julgar e nem dar conselhos. Apenas escutar e permitir que a pessoa se ouça enquanto ela desabafa. Eu sinceramente espero que você nunca viva um transtorno emocional dessa natureza. E se um dia viver, espero que encontre alguém para te escutar e para te acolher. Fica na paz. Essa pessoa demorou um pouco mais para me responder. Ela respondeu quase 24 horas depois que eu postei a mensagem. E a resposta dela foi surpreendente.
Obrigada por me responder. Eu sofro de alguns transtornos mentais há anos e, infelizmente, muitas pessoas, às vezes até parentes, dizem que é frescura. Falta do que fazer, falta de Deus. E isso machuca muito.
As respostas que elas me ofereceram foram uma verdadeira aula sobre o Setembro Amarelo. Eu pude ver essa campanha por um ângulo que eu nem imaginava que existia. Eu vi pela lente de quem talvez tenha pedido ajuda e querido acolhimento ao longo de um ano inteiro e só conseguiu receber preconceito, indiferença e incompreensão. E foi uma aula também perceber que quem oferece escuta também pode receber falas agressivas e desconfiadas. E faço questão de fazer a ressalva de que a agressividade e a desconfiança dessas pessoas são altamente compreensíveis. Quem oferece escuta pode não receber apenas lágrimas e agradecimentos. Pode receber também falas duras e questionadoras como as que eu recebi. E tá tudo bem. Quem quer escutar verdadeiramente precisa reduzir ao máximo que conseguir o volume dos seus julgamentos internos. Permitir que a pessoa transborde o mal-estar que está dentro dela e fazer essa pessoa perceber que os seus sentimentos estão sendo validados. Um erro muito comum em quem quer desenvolver a empatia é deslegitimar a dor do outro. É depois de ouvir o relato da dor de alguém, tentar fazer essa pessoa se sentir melhor, dizendo que no mundo tem gente que passa por situação ainda pior do que a que ela relatou. Isso é um erro muito grave. Porque não existe régua para medir tamanho de dor. O que para você pode ser uma gota d'água, para outra pessoa pode ser a gota que transbordou um copo que já estava muito cheio. É preciso legitimar o sofrimento do outro. Empatia de verdade é permitir que o outro transborde o que está o afogando. Às vezes, tudo que a pessoa precisa é dizer o que nunca se sentiu confortável para dizer. Isso tira um peso enorme dos ombros de quem vem arrastando esse peso por tanto tempo. Setembro Amarelo é um alerta para a necessidade da gente cuidar da nossa saúde emocional. É um mês para a gente trabalhar no nosso meio a prevenção ao suicídio. O suicídio, infelizmente, é um tema muito silenciado na nossa sociedade. A imprensa, ela evita falar sobre esse tema porque existe no meio uma espécie de pacto silencioso da ética jornalística que se pede para evitar notícias sobre o suicídio, porque elas poderiam influenciar outras pessoas a tomarem a mesma atitude. As famílias, geralmente, elas omitem os casos de suicídio. Quando acontece um episódio na família, ninguém mais tem coragem de conversar a respeito. A dor e a vergonha são tão cortantes que viram um assunto proibido dentro da família. Daí, quem está com pensamentos suicidas dificilmente encontra um apoio, uma escuta, um caminho de superação, uma acolhida. E eu escolhi oferecer um tempo do meu dia e um espaço do meu Instagram para receber esses desabafos justamente para isso, para ser esse espaço de acolhida que talvez a pessoa não encontre dentro da própria família, junto a amigos, até mesmo dentro da religião. Essa vai ser a minha maneira de contribuir para a prevenção ao suicídio. Eu vou oferecer escuta empática. E você? Você vai oferecer o quê? Você pode ajudar da maneira que você se sentir mais à vontade. Por exemplo, você pode divulgar o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida. Dizer que eles estão disponíveis 7 dias por semana e 24 horas por dia. Dizer que tudo que se conversa lá fica em absoluto sigilo. Dizer que eles estão disponíveis pelo telefone 188 e também pelo site www.cvv.org.br. www.cvv.org.br. E lá, se você preferir, dá para conversar por chat ou também por e-mail. Na hora que você precisar, vai ter alguém disponível para te ouvir sem julgamento. Você também pode ajudar a tirar esse estigma que ainda existe sobre o trabalho de psiquiatras e psicólogos. Ainda na nossa sociedade é corrente a ideia de que quem procura esse tipo de ajuda, de intervenção, são pessoas doidas, é coisa de maluco e outros sinônimos correspondentes. Você pode falar aí nas suas redes sociais sobre a importância da saúde emocional. Você pode compartilhar vídeos e postagens de pessoas que relatam a importância da terapia, da análise, dos medicamentos, da medicação, ou seja, de qualquer estratégia de cuidado com a saúde emocional. Acredite, você pode ser agente de cura na vida de alguém. Infelizmente, no Brasil, em média, 32 pessoas cometem suicídio por dia. E a gente pode diminuir esse número dedicando atenção a quem está perto da gente. Dedique atenção aos seus amigos e amigas, especialmente aqueles que se distanciaram, especialmente aquelas pessoas em que você percebe que a chama da vida está se apagando, que o brilho nos olhos está sendo desligado. Você pode ser fonte de cura na vida de alguém. Sua presença, sua escuta, seu incentivo, eles podem evitar que alguém que você ama vire estatística da Polícia Civil e uma dor incurável na vida de uma família. Que o amor seja o elo e que você seja a cura neste setembro amarelo.
Quem tem um amigo tem tudo. Se o posso devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto, todos 3 em miúdo. É um ponto pra escorar quando foi absurdo. Quem tem um amigo tem tudo. Se a bala come, mano, ele se põe de escudo. Pronto pro que vier mesmo a qualquer segundo. É um ombro pra chorar depois do fim do mundo.
E antes de encerrar esse episódio, eu preciso agradecer a participação mais que especial da atriz e comunicadora Dayana Escaramuça. Ela fez a leitura e a interpretação das postagens que eu recebi e deu um charme muito especial a esse episódio. Muito obrigado, Dayana. E agradeço também a você que ouviu até esse momento o episódio. Muito obrigado. E assim chega ao fim mais um episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Eu espero sinceramente que essas palavras possam ter inspirado você a se doar de alguma maneira ao longo desse mês. E que essa doação desse mês te inspire a querer ser luz na vida das pessoas ao longo de todo o ano. Talvez uma forma de você iluminar a vida das pessoas que você ama seja pelo compartilhamento desse episódio. Talvez em seus grupos de WhatsApp exista alguém que também precisava ouvir isso. Pega o link e espalhe a palavra até chegar alguém que possa encontrar inspiração em nossos mais de 500 episódios. E eu posso te pedir um presente? Posso? Vai lá no meu Instagram e conta o que você achou desse episódio. Vai lá no @ofabioflores, @ofabioflores. Vai ser uma alegria saber que você ouviu até aqui e que decidiu me presentear com seu comentário. Vai lá, lá no @ofabioflores. Vai lá e me conta. Combinado? Então, desde já eu te agradeço. Eu fico por aqui e te espero em um novo episódio do podcast Precisava Ouvir Isso. Um forte abraço e até. Até a sua vitória.
E aí, você precisava ouvir isso?